Leitura do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Então vamos para mais um estudo dessa grande obra do Mestre Saint Germain, né? Mistérios Desvelados. Vamos começar aí fazendo um apelo. Bem-amada Presença Divina, eu sou vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida. Bem-amado Mestre Ascensionado Saint Germain, apelo por vós, pelo vosso sentimento e capacidade. Auxiliai-me para que eu enxergue Auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Agora aqui a gente começa com uma espécie de poema antes de entrar no primeiro capítulo. A busca. Quando tuas perguntas fracassarem, quando tuas ações cessarem, acharás tua paz na quietude de tua meditação. O céu não é algo irreal, não é um plano ou lugar. Ele vive na alma do ser humano. Para um dia a ele se revelar, quando o céu procurares e a sua porta fores bater, sentirás ter feito o melhor, que nada tão ímpar pode haver. A porta está aberta. Poderás por ela entrar no reino de nosso Cristo e sempre lá ficar. Uma vez que o tenhas achado, para em segurança nele habitar, todo o desgosto terá passado. Tô com um coelho aqui. Aí o coelho ele pega umas caixas de papelão aqui. Bem na hora do áudio ele começa a destruir elas. Então não leva mal aí se tu ouvir um barulho de papelão despedaçando aqui. É o coelho. O nome dele é Pirulito. Vamos seguindo aqui então. Uma vez que o tenhas achado, para em segurança nele habitar, todo desgosto terá passado. Não mais o quererás deixar. Permite oferecer-te uma prece para que tu possas ver realmente a perfeição atuando em tua vida, agora, sempre, eternamente. Então agora nós vamos para o capítulo número 1, que se chama Encontro com o Mestre. Ah, o pirulito tá. Tem vezes que ele pega bem na hora do áudio, ele vai para dentro da caixa de papelão ali e começa a esburacar ela. Agora ele parou. Vamos agora então, capítulo 1, Encontro com o Mestre. O Monte Shasta. O Monte Shasta se eleva sobranceiro e majestoso, coberto no sopé por um bosque de pinheiros e abetos, assemelhando-se a uma joia de brilho e alvura incomparáveis. Fixada em um engaste de filigrana verde. Seus cumes, cobertos de neves eternas, resplandeciam com milhares de diamantes de raro esplendor e beleza. Assumindo as sete cores prismáticas e mudando constantemente a proporção que as sombras se alongavam com a descida do sol no horizonte. Havia rumores de que ali vivia um grupo de seres humanos divinos, seres humanos realmente divinos, citados como Fraternidade do Monte Shasta, que constituía um ramo da Grande Loja Branca, e que esse foco, desde tempos remotos, vinha operando continuamente até os dias presentes. Essa fraternidade citada aqui, do Monte Shasta, se chama Telos. E é uma comunidade, na verdade é uma civilização de seres da Lemúria. Lemúria era um antigo continente na época de Atlântida. O planeta aqui era dividido em dois continentes, a Lemúria e os Atlantes. E na época em que terminou essa civilização aqui, o planeta foi inundado pelas águas. Foi um cataclisma que teve e uma grande inundação que destruiu essas duas civilizações. E parte da civilização lemuriana antes do cataclisma construiu uma cidade subterrânea sob o Monte Shasta. Então, essa civilização habita lá desde tempos muito antigos. E eles vivem lá numa dimensão que é um pouco diferente da nossa. A gente vive na chamada terceira dimensão. Nós vemos seres da terceira dimensão. Mas junto com a terceira dimensão existem outras dimensões aqui. Que aí nós não temos nível de percepção para vê-los, porque precisa que a nossa vibração, por assim dizer, ela esteja num outro nível, esteja mais alta. Nossas células, moléculas, átomos vibrem, elétrons vibrem numa uma vibração mais alta, uma frequência mais alta, para conseguir enxergar esse povo que lá no Monte Shasta vive numa vibração de quinta dimensão. E que são lemurianos, né? Antigo povo do continente da Lemúria, a chamada Terra-mãe. Quem quiser saber mais a respeito de Telos, pode colocar lá no YouTube, que você vai ter livros que falam sobre Telos. Nós vamos trazer aqui no canal, em breve, uma sequência de livros que explicam sobre essa fraternidade de lá, que é também uma fraternidade que trabalha junto com a Grande Fraternidade Branca. As duas coisas estão juntas. Eu fora enviado a negócios do governo para uma cidadezinha situada na base da montanha. Enquanto no desempenho dessa missão, ocupava minhas horas de folga tentando deslindar os rumores concernentes à fraternidade. Eu sabia, através de viagens ao extremo oriente, que a maior parte das tradições, dos mitos e das lendas tem, em algum ponto, como origem, uma profunda verdade, que geralmente permanece desconhecida de todos, a não ser dos verdadeiros estudantes da vida. Enamorei-me do Monte Shasta e todas as manhãs, quase involuntariamente, saudava o espírito da montanha e os membros da ordem. Percebia alguma coisa muito singular e fora do comum ao redor de toda a localidade e, à luz das experiências que se seguiram, não me admira que algumas delas eu as pressentisse tão intensamente. Longos passeios na trilha tornaram-se hábito meu. Sempre que desejava pensar a sós ou tomar decisões importantes, Aí, nesse gigante da natureza, encontrava descanso, inspiração e paz que me confortavam a alma, revigorando-me o espírito e o corpo. Planejara tais excursões por prazer, como pensava, a fim de passar algum tempo mergulhado no coração da montanha, quando a seguinte experiência entrou em minha vida para mudá-la tão completamente que eu quase poderia crer estar em outro planeta. Não fora minha volta à rotina em que me achava empenhado por meses. Nessa manhã, saí ao romper do sol, decidido a seguir até onde a fantasia me levasse. E, de um modo vago, pedi a Deus que me guiasse os passos. Ao meio-dia, eu já subira alto pela encosta da montanha, de onde a vista para o sul era bela como um sonho. À medida que o dia avançava, tornava-se muito quente e eu parava com frequência para descansar e deleitar-me com a notável extensão da região em volta do rio McCloud, do vale e da cidade. Chegou a hora de almoçar e procurei uma fonte de água fresca e límpida. Com o copo na mão, inclinei-me para enchê-lo, quando uma corrente elétrica percorreu-me o corpo da cabeça aos pés. Olhei em volta e percebi atrás de mim um jovem que, à primeira vista, parecia estar como eu a passeio. Olhei mais atentamente e compreendi de pronto não se tratar de pessoa comum. Enquanto esse pensamento me atravessava o cérebro, ele sorriu e, dirigindo-se a mim, disse: Meu irmão, se me entregardes esse copo, dar-vos-ei bebida muito mais refrigerante que água da fonte. Obedeci e instantaneamente o copo se encheu de um líquido cremoso. Devolveu-me dizendo: Bebei. Assim o fiz, devendo deixar transparecer meu espanto. Ao mesmo tempo que era de sabor delicioso, o efeito eletrizante e estimulante produzido em minha mente e em meu corpo fez-me ofegar de surpresa. Não o vi por coisa alguma dentro do copo e maravilhei-me com o que sucedia. Ah, parece então que ele botou. Vou reler aqui para nós. Então chegou alguém para ele ali, que ele disse que parecia ser um jovem, E ofereceu, pediu o copo dele, que ele ia encher no riacho ali. E aí ele entregou o copo e o copo instantaneamente se encheu de um líquido cremoso. O sabor era delicioso, o efeito eletrizante e estimulante. Produzido em minha mente e meu corpo. Só que ele não via o líquido dentro do copo. Isso que estranho, né? Não ouvi por coisa alguma dentro do copo. Agora ele vai explicar, né? Esse jovem aqui. Deixa eu reler aqui qual é a aparência desse jovem. Ó, percebi que atrás de mim um jovem que à primeira vista parecia estar a passeio como eu. Olhei mais atentamente e compreendi de pronto não se tratar de pessoa comum. Percebeu que tinha algo de muito diferente, né? Talvez especial naquele ser que apareceu ali. Então vamos lá, o que bebestes, explicou, vem diretamente do reservatório universal, puro e vivificante, como a própria vida, e de fato é vida, vida onipresente, porque está em toda parte e em torno de nós. Está sujeito a nosso controle e direção consciente, obedecendo-nos prontamente quando amamos bastante, porque todo o universo obedece ao preceito do amor. Seja o que for que eu deseje, manifesta-se por si mesmo quando ordeno em amor. Interessante isso, né? Um dia nós vamos chegar lá, né? Se nós estamos lendo essas palavras, é porque nós estamos nesse caminho. E talvez a gente chegue nisso muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Estendi o copo e aquilo que desejei para vós apareceu. Vede. Basta-me estender a mão, e se eu me interessar pelo ouro, o ouro aqui está. Instantaneamente surgiu-lhe na palma da mão um disco quase do tamanho de uma moeda de ouro de 10 dólares. Continuou então. Vejo dentro de vós uma certa compreensão interior da grande lei. Mas não estáis externamente consciente o bastante a respeito dela para produzirdes o que desejais diretamente do onipresente reservatório universal. Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma coisa desse gênero, que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo. Ó, a força do desejo, né? Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma coisa desse gênero, que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo. Entretanto, a precipitação é uma das menos importantes atividades da grande verdade do ser. A precipitação é esse fenômeno, né, de materializar as coisas que se deseja. Se vosso desejo não fosse desprendido de egoísmo e de fascinação pelos fenômenos, tal experiência não vos teria ocorrido. Quando deixastes a casa esta manhã, pensastes estar saindo a passeio, isto é, tanto quanto vossa atividade exterior gostaria de fazê-lo. No mais profundo e amplo sentido, porém, estáveis realmente seguindo o impulso de vosso próprio Deus interno, que vos conduziu à pessoa, ao lugar e à condição onde vosso mais intenso desejo pudesse ser satisfeito. A verdade da vida é que não se pode desejar uma coisa sem que seja possível a ela manifestar-se em algum lugar do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais depressa este se realizará. Se, entretanto, alguém for tão insensato a ponto de desejar alguma coisa que possa prejudicar a um outro filho de Deus ou a qualquer outra parte de sua criação, então essa pessoa pagará a penalidade com discórdia e fracasso em alguma experiência de sua vida. É muito importante compreender plenamente que o desígnio de Deus para com cada um de seus filhos é a abundância de todas as coisas boas e perfeitas. Ele criou a perfeição e investiu cada um de seus filhos exatamente com o mesmo poder. Também eles podem criar e manter perfeição e expressar a sabedoria de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. O ser humano foi criado originariamente à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual nem todos manifestam seu domínio e majestade é pelo fato de não usarem sua herança divina. Aquilo de que todo indivíduo é dotado e com que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, através da qual se derramam bênçãos e paz a toda a criação. Isto lhes acontece por sua incapacidade de aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo e de guardar esse conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação aparente de tempo e espaço, e conceitos e valores distorcidos, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada a quem se estendesse uma mão cheia de dinheiro. Se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como iria obter os benefícios que este lhe poderia trazer? Interessante essa analogia, né? Eu vou reler aqui para nós. O ser humano foi criado originariamente à imagem e semelhança de Deus. Também ele pode criar e manter perfeição e expressar a sabedoria de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. A única razão pela qual nem todos manifestam seu domínio e majestade é pelo fato de não usarem sua herança divina. Aquilo de que todo indivíduo é dotado e com que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, através da qual se derramam bênçãos e paz a toda a criação. Isto lhes acontece por sua incapacidade de aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo, e de guardar esse conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação aparente de tempo e espaço, e conceitos e valores distorcidos, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada, a quem se estendesse uma mão cheia de dinheiro. Se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como iria obter os benefícios que este lhe poderia trazer? A massa da humanidade está hoje exatamente nesse estado de consciência, e nele continuará mergulhada até que os humanos aceitem Deus dentro de seus corações como o supremo amor governante, o doador e o autor de todo o bem que sempre desejaram para preencher suas vidas com plenitude e bem-aventurança. O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer completa e incondicionalmente que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem absolutamente que lhe seja próprio. Mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior é irradiada para o eu pessoal pelo grande ser divino interior. Aqui então começa uma explicação que é interessante refletir, né? O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer completa e incondicionalmente que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem absolutamente que lhe seja próprio. Mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior é irradiada para o eu pessoal pelo grande ser divino interior. Então, agora eu vou trazer aqui uma imagem, né, de um abacate. Lembra da fruta do abacate? O abacate é constituído pelo caroço, a polpa e a casca. O caroço é como se fosse o grande ser divino interior, o caroço. É o eu sou. A polpa do abacate é constituído por todas as memórias que foram se avolumando sobre o eu divino interior, sobre o caroço. Todas as memórias. E essas memórias foram sendo constituídas pelas experiências que se foi tendo ao longo das encarnações. E a casca é a personalidade do indivíduo. Agora, por exemplo, eu aqui deram um nome para esse corpo de Thiago. Então eu tenho essa personalidade. Estou num corpo masculino. Essa aqui é a minha personalidade. Claro que tem mais um monte de outra coisa, né? Mas essa é a casca. Então, se a nossa consciência está apoiada sobre a casca, eu vou me identificar com o corpo. Eu sou esse corpo e nada mais existe. Mas nesse processo de autoconhecimento, eu vou descendo com a minha consciência para dentro de mim mesmo. Até eu chegar no meu coração, que seria o caroço do abacate. Mas até chegar ao caroço, eu vou passando por várias e várias memórias de vidas e vidas. E dessa vida também, obviamente, né? Mas de outras vidas também. Vou atravessando essas memórias. Esse é o caminho interior. Né? Em muitas vidas eu desenvolvi muitos talentos. Nós, né, no caso aqui, desenvolvemos muitos talentos. Tivemos dores, sofrimentos também. Mas tem também muita sabedoria e talento. Aí eu vou descendo, atravessando essas camadas, vou sentindo as dores, vou sentindo também as alegrias, os talentos, até chegar no caroço, que é o eu divino. O eu sou. Então, aqui está sendo dito que tem a consciência exterior, que é essa que está apoiada sobre o corpo, voltada para fora, e tem o caroço, que é o grande ser divino, o coração. É só fazendo uma analogia assim, para a gente procurar visualizar um pouco isso, porque às vezes fica bastante abstrato. Então, o grande Deus interior é o caroço, está no caroço do abacate. Vamos lembrar disso, né? E em analogia com a gente, está no nosso coração. Continuando aqui, então. Amor e glorificação ao grande eu interior e a atenção mantida focalizada sobre a verdade, a saúde, a liberdade, a paz, a fartura ou qualquer outra coisa que desejardes para correto uso, trarão a manifestação esses bens para o vosso proveito e de vosso mundo, se com persistência os conservardes em vossa consciência, entre parênteses, pensamento e sentimento. Isso é tão certo como a existência da grande lei de atração magnética no universo. Então, beleza, vamos parar por aqui. Não vai dar para acabar esse capítulo numa única leitura, então a gente vai ter que ir aos poucos. Vamos finalizar aqui com um apelo. Apelo. Bem-amada presença divina, eu sou. Derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o amado Mestre Saint Germain plantou em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências. Ajudai-me a pertencer àqueles que aceitam a vossa palavra e a seguem. Ajudai-me a pertencer àqueles que percebem vossa sabedoria e a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim, gloriosa presença eu sou, amado Mestre Saint Germain, Peço que vossa palavra se erga em meu favor. Muito obrigado a ti, nosso querido amigo, professor e amado mestre Saint-Germain. Muito obrigado a ti, nossa bem-amada presença divina, eu sou. Até breve.